acompanhando, nos ouvindo aqui pelo Expresso, no programa Expresso do Dia, aqui pela Cardeal FM 106.1. Nós estamos falando aqui direto, já estamos aqui, viu, Carla e Matheus, aqui na redação da Agência AM de Notícias Limitada em Jequié. Jequié amanhece novamente com céu claro, céu de brigadeiro. Estamos no inverno, temperatura agora de 24 graus, um tempo muito bom, muito agradável. Estou sabendo aí que há uma previsão, tanto aí para Salvador como aqui para Jequié também, e grande parte da Bahia, de chuvas essa semana. Estive aí no final de semana em Salvador, sexta-feira, aquela matéria que nós fizemos aí da BR-324, ali no quilômetro 604. Ontem eu tornei passar já saindo aqui para Jequié e vi lá as máquinas colocando muitas pedras. Acredito que seja para tapar aquela cratera que se abriu. Essa cratera se abriu entre as duas pistas da BR-324. Quem sai de Salvador para Feira de Santana e quem vem de Feira de Santana para chegar em Salvador. Ontem eu passei tranquilamente, fiz lá minha reportagem para meu blog e estava tudo sob controle. Agora pela manhã já fiquei sabendo que há um congestionamento e parece que nos dois sentidos aí na BR-324. Horrível, horrível, horrível a situação da pista da BR-324, aquela praça de pedágio que funcionou ali próximo à Amélia Rodrigues, rapaz, uma buraqueira. Eu tomei um susto quando passei na vinda, que já passei quase a noite, e ontem quando retornava para Jequié, uma buraqueira, uma falta de conservação, uma falta de atenção. E muitos radares, mesmo o motorista deve dirigir com bastante atenção, porque senão vai pagar muitas multas. Muitos radares mesmo, chamado chupa-cabra. Então tá aí a nossa observação, Carla, para quem tá saindo aí ouvindo a Cardeal FM agora aí no seu carro. Se for viajar para a Feira de Santana, tenha bastante cuidado. Já na BR-116 a situação é um pouco melhor na pista, mas falta acostamento, grandes congestionamentos ali no Paraguaçu, tanto quem vai como quem vem, tanto faz ali na entrada ali do povoado, ali onde fica a ponte sobre o rio Paraguaçu, rapaz, e congestionamentos assim quilométricos. Então fica aí também a nossa alerta, a nossa participação. Amanhã a gente volta aqui dentro do Expresso do Dia.
São 8 horas e 31 minutos. Muito obrigado, Ari Moura, que fala diretamente de Jequié. O Expresso do Dia faz um breve intervalo. Nós voltamos já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Festival Emoções 2026, um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$ 60,00, à venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
A hora certa são 8 horas e 34 minutos, 8 horas e 34 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques dessa edição.
Destaques no Expresso do Dia.
Ataque a tiros dentro de barbearia deixa um morto e dois feridos em Salvador. Obras mudam itinerários e pontos de ônibus na Cidade Baixa, aqui na capital. 700 vagas de emprego para operador de telemarketing estão abertas em Salvador. Suspeito de integrar grupo que fingia praticar esportes para cometer assaltos é preso na capital baiana. Segundo investigado por duplo homicídio em Porto Seguro, é capturado no sul da Bahia. Estudo prevê ampliação da rede de transportes de Salvador e atendimento a mais de 1 milhão de passageiros. Congresso entra em recesso e deixa propostas importantes sem votação. O incêndio florestal deixa 13 mortos e obriga 1.500 pessoas a abandonar suas casas na Espanha. São 8 horas e 36 minutos. É hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
O mundo deu uma pausa ontem e hoje, aí uma mini pausa aí para os jogadores que estão desgastados.
Os jogadores estão esbanjando, né? Esbanjando.
E Raimundo Rui hoje fala para a gente sobre o amistoso do time do Bahia. Bom dia, seja bem-vindo, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Ontem o Tricolor de Aço entrou em campo em um amistoso válido para testar, né, a sua equipe, já que na próxima sexta-feira, o Bahia volta a campo para enfrentar a equipe da Chapecoense em um jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro. Bom, a gente viu o primeiro tempo muito equilibrado, com o Bahia colocando aquelas peças que estão mais em condições de enfrentar a equipe da Chapecoense. Mas no segundo tempo mudou. Mudou 12 jogadores, né? Os 12 que entraram não tinha nenhuma liga, eram jogadores que estavam ali apenas para mostrar ao Rogério Ceni como eles estão, principalmente da parte física. E a gente viu que o Bahia está muito longe de atingir o ideal quando o assunto é preparo físico. Terminou o Bahia perdendo por 2-0 e o Rogério Ceni reclamando muito da arbitragem, como sempre, né? O Rogério reclama demais da arbitragem. Eu não vi nada assim estrondoso, aí muita polêmica, o gol que foi anulado. Bom, o que eu vi, teve a estreia, por exemplo, do Guido, né? O famoso Herrera, goleiro que veio da Argentina, ele me passou uma excelente impressão. Um goleiro muito calmo, muito tranquilo, sai bem com os pés e com muita personalidade. Eu acho que o Ronaldo, que é um excelente goleiro para mim, vai ter ali alguém para ficar no pé dele, hein? Alguém com muita qualidade. Pelo menos foi a impressão primeira que eu tive do Herrera. Quanto ao Lerro Vélez, não fez absolutamente nada quando entrou no segundo tempo. Ficou sumido no meio dos atacantes do Bahia, que no segundo tempo o Bahia ficou completamente destruído, tanto da parte tática como da parte técnica. Parece que o Rogério botou mais aqueles jogadores para que eles tivessem mais minutagem, tivessem mais contato com a bola antes da partida de sexta-feira. Foi isso que eu vi, mas o Alejo eu não posso julgar por esse jogo. Se fosse por esse jogo, eu ficaria de fato preocupado, porque o Bahia já tem o Everaldo, não joga nada, o próprio William José, um verdadeiro poste ali no setor de ataque do Bahia, então eu ficaria preocupado, mas não vou ficar, porque vai ter a preparação ainda para que esse rapaz possa jogar de fato o futebol que ele jogou na Argentina. Bom, Vitória joga na próxima quinta-feira, encarando a equipe do Vasco da Gama no estádio Manuel Barradas. O Vitória poderá, inclusive, fazer estreias dos seus jogadores que foram recentemente contratados. Esse é um jogo importante para o Vitória, que tem que se distanciar da zona de rebaixamento. O Bahia joga na sexta, Vitória na quinta, às 19h30, e o Bahia na sexta, às 19h30. É isso aí, torcedor. Quer mais informações? A partir das 18h05, no programa Excelso de Olho na Bola, com o mando de Walter Queiroz.
A hora certa são 8h40, 8h40. Muito obrigado a Raimundo Rui, que com suas críticas muito pertinentes e contundentes, está junto a Walter Queiroz.
E bem-humoradas.
E bem-humoradas também. Poxa, foi ótimo. A gente riu aqui, hein, Raimundo Rui. Raimundo Rui está junto a Walter Queiroz a partir das 18h na Rádio Excelsior da Bahia 106.7, no programa Excelsior no Planeta Bola. Bem, são 8h40. Vamos, Marquinhos Santiago, ao Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
O Congresso Nacional inicia nesta semana o recesso parlamentar, deixando uma série de propostas importantes sem votação. Entre os projetos que ficaram pendentes estão mudanças nas regras do imposto de renda, a proposta que amplia o limite de faturamento do microempreendedor individual, o MEI, a regulamentação da inteligência artificial e a proposta que trata do fim da escala de trabalho 6x1, ou seja, bastante coisa, né? Também ficaram para o segundo semestre discussões sobre segurança pública, reforma administrativa e medidas voltadas ao equilíbrio das contas públicas. A expectativa é que esses temas voltem à pauta quando deputados e senadores retomarem aos trabalhos em agosto. O recesso parlamentar está previsto na Constituição e ocorre entre os dias 18 e 31 de julho, desde que o Congresso conclua a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou uma carta em que oficializa o senador Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal, como seu porta-voz político. No documento, Bolsonaro afirma confiar no filho como pré-candidato à presidência da República e diz que ele está autorizado a representá-lo publicamente em temas relacionados à política. Na mensagem, o ex-presidente afirma que Flávio conhece sua forma de pensar, suas posições e os rumos que defende para o país. Bolsonaro também pede que os aliados e apoiadores mantenham a unidade do grupo político e reforcem o apoio ao senador durante o período pré-eleitoral. Jair Bolsonaro permanece inelegível por decisão da Justiça Eleitoral e, por isso, não pode disputar as eleições de 2026. Diante desse cenário, o partido tem discutido alternativas para a disputa ao Palácio do Planalto. Queremos lembrar que, pela legislação eleitoral, mês de julho, começam aí as convenções partidárias e tem início no dia 20 e segue até, no máximo, dia 5 de agosto. Por isso, a divulgação dessa carta do ex-presidente é num momento bem conveniente, né, diante do prazo eleitoral.
É, ainda vai depender, inclusive, de uma decisão interna aí, justamente dessa convenção, né, para que Flávio Bolsonaro se torne, de fato, candidato. Agora, ele é tratado apenas, ainda, né, como pré-candidato. A professora Débora Sandila, de 32 anos, denunciou ter sido vítima de racismo durante um treino de corrida na Avenida Beira Mar, em Fortaleza. O caso aconteceu na sexta-feira e é investigado pela polícia do Ceará. Segundo Débora, ela corria pela faixa compartilhada entre corredores e ciclistas quando a mulher idosa, que estava de bicicleta, reclamou da passagem e fez uma ofensa de cunho racista. De acordo com a professora, a ciclista teria afirmado que pessoas como ela não deveriam estar correndo naquele bairro, deveriam estar correndo na Barra do Ceará. É uma referência à divisão entre uma área considerada nobre e um bairro da periferia da capital. A professora registrou um boletim de ocorrência e divulgou o caso nas redes sociais. Ela contou que após a repercussão, recebeu mensagens de apoio, mas também passou a sofrer novas injúrias pela internet. Neste domingo, Débora voltou a treinar na Avenida Beira Mar. Ela afirmou que pensou em não retornar ao local, mas decidiu continuar correndo para reafirmar que aquele espaço também, né, lhe pertence, pertence mesmo, pertence a todo o público. A Polícia Civil do Ceará investiga o caso para identificar a autora das ofensas e esclarecer as circunstâncias da ocorrência.
O ator Rui Rezende morreu aos 78 anos no Rio de Janeiro. Com mais de 6 décadas de carreira, Rui Rezende construiu uma trajetória marcada no teatro, no cinema e na TV. Um dos seus personagens mais conhecidos foi o professor Astromar Junqueira, o lobisomem, da novela Roque Santeiro, exibida pela TV Globo em 1985. Ele também atuou em produções como A História de Ana Raio e Zé Trovão, Incidente de Antares, Amor à Vida, e em filmes como Dona Flor e Seus Dois Maridos e Narradores de Jafé. Nascido em Araguari, em Minas Gerais, Rui Rezende dedicou a vida às artes cênicas e participou de dezenas de montagens teatrais, novelas e produções cinematográficas. Me lembro bem desse papel dele como professor Astromar Junqueiro, lobisomem. Ele era um ator assim, que tinha uma expressão muito forte no vídeo. Eu me lembro bem assim, desse papel em particular, e nossa solidariedade aí aos artistas, né, que colegas dele, a família dele, ele que morava no Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro desde 1919, inclusive desde 2019. Inclusive, eu quero falar sobre a importância, né, de uma casa como essa para artistas que tiveram anos gloriosos, né, tiveram muito sucesso e de repente passam a envelhecer e não serem mais chamados para os trabalhos. Infelizmente, essa discriminação e preconceito acontece e eles precisam desse suporte.
E existe até uma campanha muito forte, né, dos artistas que agora, né, estão na mídia, né, estão muito em voga, os artistas pedindo que retornem, né, esses grandes medalhões, né, que, como você falou, passam a não serem mais chamados, a serem substituídos. E estão aí, muitos estão muito bem aos seus 70, 60, 80, enfim. E estão aí com vontade de continuar trabalhando, mesmo já podendo se aposentar, enfim. Então a pessoa quer fazer, né, especialmente os artistas que precisam dar a vazão a essa verve, né, que eles carregam. O Grêmio acertou a contratação do atacante Dailon Livramento, de 25 anos, que defende a seleção de Cabo Verde. O jogador pertence ao Hellas Verona, da Itália, e deve chegar a Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube gaúcho. Dailon Livramento nasceu em Roterdã, na Holanda, mas representa Cabo Verde no futebol internacional. O atacante ganhou destaque na Copa do Mundo quando marcou presença na campanha histórica da seleção cabo-verdiana, que chegou às oitavas de final em sua primeira participação no torneio. Na última temporada, Livramento atuou por empréstimo no Casa Pia de Portugal e agora deve reforçar o setor ofensivo do Grêmio para a sequência do Campeonato Brasileiro e das competições nacionais. O jogador atua como centroavante, mas também pode jogar pelos lados do ataque. A direção gremista trata a contratação como uma aposta para aumentar a competitividade do elenco. A expectativa é que o anúncio oficial seja feito após a conclusão dos exames médicos e da assinatura do contrato. São 8 horas e 48 minutos. Vamos saber, Marquinhos Santiago, o que mais é destaque pelo mundo?
Giro Internacional.
O incêndio florestal que atingiu a região de Almeria, no sul da Espanha, foi estabilizado pelas equipes de emergência após 4 dias de combate às chamas. A tragédia deixou 13 mortos e provocou a retirada de cerca de 1.500 moradores de suas casas. Segundo as autoridades espanholas, o fogo destruiu 7 mil hectares de vegetação. Com a estabilização, os moradores começaram a retornar de forma gradual às áreas evacuadas e quando os técnicos iniciaram a inspeção da rede elétrica e da infraestrutura afetada. As equipes de busca encerraram as varreduras sem localizar novas vítimas, mas a Guarda Civil informou que ainda recebeu registro de pessoas desaparecidas que seguem sendo apurados. O incêndio é considerado um dos mais graves já registrados na Espanha e mobilizou centenas de bombeiros, militares e agentes de emergência. As autoridades afirmam que o monitoramento da área vai continuar até que o fogo seja completamente controlado e não haja risco de novos focos.
Israel marcou as eleições parlamentares para o dia 27 de outubro. A votação será a primeira realizada no país desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 e o início das guerras na Faixa de Gaza, no Líbano e contra o Irã. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deve disputar a permanência no poder em um cenário de queda de popularidade e desgaste político. Pesquisas indicam dificuldade para que a atual coalizão, formada por partidos nacionalistas, religiosos e de extrema-direita, consiga manter a maioria no parlamento. Netanyahu enfrenta críticas pela condução das guerras, pela resposta do governo aos ataques de 2023 e pela demora na definição de uma estratégia para o período posterior aos conflitos. A eleição vai escolher ainda os 120 integrantes do parlamento israelense. Como os partidos dificilmente conquistam sozinho a maioria das 61 cadeiras, o resultado deve abrir uma nova rodada de negociações para a formação de uma nova coalizão de governo. Netanyahu é o primeiro-ministro que permaneceu por mais tempo no cargo na história de Israel.
6 pessoas morreram e outras 7 ficaram feridas depois que um carro invadiu uma feira livre na cidade de Viña del Mar, no Chile. O acidente aconteceu na manhã de ontem, mobilizou equipes de resgate, bombeiros e policiais. Segundo as autoridades chilenas, o veículo era conduzido por um cabo da marinha que estava de folga. Ele perdeu o controle do carro, atingiu barracas e atropelou dezenas de pessoas. Entre os feridos estão 2 bebês de 8 meses, que foram levados ao hospital e não correm risco de morte, felizmente. O motorista foi detido no local. Testes de alcoolemia e de drogas deram resultado negativo. Em depoimento, ele afirmou que não se lembra do que aconteceu. Na investigação, apura se houve excesso de velocidade, falha mecânica ou outro fator que tenha provocado o acidente. A Prefeitura de Viña del Mar decretou luto oficial de 3 dias. Do jeito, ele sofreu um mal súbito, né?
O ex-primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, foi alvo de críticas e acusações de racismo após publicar um artigo em que afirmava que a seleção da França tem um altíssimo nível, mas sem franceses. A declaração provocou forte reação de autoridades espanholas e francesas às vésperas da semifinal da Copa do Mundo entre os dois países. A frase foi interpretada como um questionamento à nacionalidade de jogadores franceses com origem familiar em outros países, embora a maioria do elenco tenha nascido na França. O governo francês classificou a declaração como racista e absolutamente inaceitável, enquanto integrantes do governo espanhol também condenaram o comentário. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, afirmou que a nacionalidade não é definida pela origem étnica e publicou uma mensagem em defesa da diversidade. Já autoridades francesas ressaltaram que a seleção representa uma França plural e inclusiva, independentemente da origem de seus atletas.
Realmente um absurdo, não tem cabimento nenhum um comentário como esse de um ex-ministro. Dois dos suspeitos presos pelo roubo das joias da coroa francesa no Museu do Louvre confessaram participação no crime durante depoimento à polícia. Segundo o jornal francês Le Parisien, cada um deles receberia 25 mil euros, o equivalente a 160 mil reais, pela participação no assalto. Os investigadores afirmam que os dois homens disseram ter atuado apenas como executores do roubo e não conheciam os responsáveis pela organização. As joias, avaliadas em 88 milhões de euros, continuam desaparecidas. O assalto aconteceu em outubro do ano passado e durou 7 minutos. Parece filme. Tom Cruise poderia estar nessa cena.
É verdade.
Quatro criminosos disfarçados de operários invadiram a galeria de Apolo, quebraram vitrines e fugiram em motocicletas, levando peças históricas da coleção da coroa francesa. A investigação continua para identificar todos os envolvidos, localizar os mandantes e recuperar as joias roubadas. Cena realmente de filme.
É uma cena, assim, para quem não viu, veja, porque realmente o vídeo mostra, né, a ação, e é uma coisa assim inacreditável como eles conseguiram acesso àquele espaço tão valioso, né, da coroa francesa. As joias ali têm um valor, claro, comercial, mas tem um valor histórico inestimável, né? E lembrando que a então diretora do Museu do Louvre pediu demissão depois dessa e de outras falhas de segurança, como aquelas pichações, né, que a gente vê que as pessoas tentam jogar coisa na Mona Lisa e tudo mais. Todo esse tipo de coisa foi colocada aí na conta dessa ex-diretora, e ela, com bastante coerência, ela pediu para sair, porque depois de uma cena daquela, realmente alguém tem que se responsabilizar, né? A Comissão Europeia anunciou hoje o lançamento de uma iniciativa com 15 parceiros para fornecer 883 milhões de euros, cerca de 1 bilhão de reais, em ajuda à faixa de Gaza. A comissão informou que a iniciativa Equipe Gaza, lançada durante a reunião do grupo de doadores para a Palestina em Bruxelas, vai apoiar projetos de recuperação inicial, tanto em andamento quanto planejados para a população de Gaza. Ao menos 12 países europeus e o Japão aderiram à iniciativa, juntamente com o Banco Mundial e o Banco Europeu de Investimento, segundo a comissão.
Nesta segunda-feira, não haverá jogos da Copa do Mundo. O torneio faz uma pausa antes do início das semifinais. Os próximos confrontos são amanhã, às 16h, hora de Brasília, entre França e Espanha, em Arlington, Dallas, valendo aí a primeira vaga na final. Quarta-feira, dia 15, às 16h, hora de Brasília, tem Inglaterra e Argentina, em Atlanta, definindo o segundo finalista. A disputa pelo terceiro lugar será no sábado, dia 18, conhecido como aniversário de Matheus Pastore, em Miami. E a grande final está marcada para o domingo, dia 19. Lembrando que além aí da grande final, tem show aí, muito show. Tem Justin Bieber, tem BTS, É, vai ser bom.
Tem Madonna também?
Tem Madonna, é verdade.
Tem uma equipe aí poderosíssima. Né? Você imagina quanto não dá com esses cachês aí somados.
E quanto vai ser essa audiência, hein?
É, uma audiência fantástica. Eu espero que meu aniversário dê aí uma sorte. É, eu tô torcendo por Lionel Messi. É, eu não digo que eu estou torcendo pela Argentina, eu estou torcendo por Lionel Messi. Se ele se mudar, se ele hoje disser que é francês e passar a defender a França, eu passo a torcer pela França. Realmente estou torcendo por ele, porque a última Copa dele, quer dizer, oficialmente, né? A gente não sabe.
Mas como o Raimundo Rui disse que ele é ter,
é, pode ser,
né?
Que ele tem.
Ele seja de outra matéria.
Ele rejuvenesce, aperta um botão lá.
O poder Messi.
O poder, é, pois é. Olha, uma última notícia aqui da Bahia, né, no noticiário local. Três homens morreram após uma troca de tiros com policiais militares na tarde de ontem no bairro de Castelo Branco, aqui em Salvador. O policiamento foi reforçado na localidade. De acordo com a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Policiamento Tático Central, com apoio da 47ª Companhia Independente, foram ao local para averiguar uma denúncia sobre a presença de homens armados. Ainda segundo a PM, as equipes foram recebidas a tiros pelos suspeitos e houve confronto. Após a troca de tiros, três homens que não tiveram os nomes divulgados foram encontrados feridos. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Eládio Lacerre, mas não resistiram aos ferimentos. Conforme a corporação, com os suspeitos foram apreendidos dois revólveres calibre 38, uma submetralhadora artesanal calibre 9mm, munições, porções de drogas, equipamentos táticos e um fardamento camuflado semelhante ao utilizado pelo Exército, além de outros materiais. Ou seja, do bem, essas pessoas não eram, né? Porque ninguém anda com esse arsenal aí. É tudo muito suspeito o que foi encontrado com esses três homens que, infelizmente, tiveram a vida aí ceifada nesse confronto com a Polícia Militar. São 9 horas na Bahia, 9 horas, Carla Araújo, e esses são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
E a gente te deseja uma semana fantástica, produtiva, feliz, que você se dê bem e seja respeitado por todos que você encontre no seu caminho, onde você entre, que você seja muito abençoado. Um beijo a todos e sigamos aí por essa nova semana. Tchau, tchau e até amanhã.
Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado. Coragem, é segunda-feira. Um bom dia para você. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Calma, 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 calma. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Ser mulher. Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês. Esse querer.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam o seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista. Um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Festival Emoções 2026. Um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$60. À venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Isso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Olá, bom dia para você que está em nossa sintonia, na sintonia da sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está em sintonia aqui com a vida, você que está em sintonia com a sua própria realização, com a sua saúde, com o seu bem-estar, com a sua qualidade de vida. Hoje no programa Em Sintonia, você é convidado a refletir sobre esse que é o seu maior bem, o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Sempre essa é a tônica do nosso programa e hoje também com um olhar para a infância, com o nosso quadro, trazendo para você mais uma reflexão profunda sobre esse universo tão querido e tão complexo. Com a gente aqui nos estúdios tem Eduardo Andrade, daqui a pouco ele traz a nossa boa do dia, mais uma dica de oportunidade, não é, Dudu?
Isso mesmo, Paty, bom dia você ouvinte. Hoje vamos falar sobre vaga, Paty, vaga de oportunidade de emprego.
Maravilha. Marquinhos Santiago conduzindo aqui a nossa técnica, colocando a nossa nave no ar, o nosso programa em sintonia, começando mais uma jornada, não é isso, Marquinhos?
Mais uma semana, Patrícia, muitas positividades. Um abraço aí a todos os ouvintes, também aos nossos convidados.
Maravilha. Nossa convidada de hoje, Adriana Caritas, é sempre uma alegria receber você aqui no Em Sintonia para falar de assuntos pertinentes e ligados a essa fase da vida, né, Adriana? Sempre trazendo assuntos que com certeza trazem luz, dicas para que os pais e aquelas pessoas educadores também possam saber como lidar com esse universo. E hoje qual o tema? O que, é que a gente vai estar se debruçando hoje aqui?
Oi, gente, bom dia. Uma alegria estar aqui novamente. E o tema de hoje vai ser sobre crianças mais protegidas, porém mais ansiosas. O paradoxo da infância atual, Paty.
É, exatamente.
O que é isso? As crianças estão mais protegidas e ao mesmo tempo mais ansiosas? Como é isso, né?
É, exatamente. Como assim mais protegida? Hoje a gente tem muito mais recurso, muito mais informação. Os pais, a gente fala que a criança ela não vem com manual, mas hoje os pais têm muito mais possibilidade de acesso a informações para lidar com esse universo. Contudo, essa criança sim está mais ansiosa, está mais com sintomas. Algumas crianças com sinais também de depressão, de isolamento, de muita ansiedade. E vamos saber onde está a chave, né, que a gente pode virar em relação a isso.
Exatamente.
Vamos trazer a nossa mensagem do dia, Marquinhos. Mas só antes da nossa mensagem, Marquinhos, antes até mesmo do nosso BG aí de mensagem, daqui a pouco a gente traz a nossa mensagem do dia para celebrar todas as coisas. Mas hoje, nós aqui da Rede Excelsior de Comunicação e também toda a comunidade católica, sobretudo os professores, educadores, alunos da Universidade Católica de Salvador. Hoje, com grande pesar, nós lembramos a memória da irmã Judite Paulina Maia, que faleceu nesse domingo. Ela será sepultada hoje à tarde no cemitério Jardim da Saudade, na sala do velório da Capela H. Logo mais, nós teremos a missa às 14h e o horário do sepultamento nesse dia 13, às 15h. Então, todos nós lamentamos e sentimos muito aí a falta da irmã Judite, uma grande biblista, uma mulher incrível, com uma capacidade de articulação, de um conteúdo profundo, e com certeza vai fazer falta não só à comunidade acadêmica, aos institutos por onde ela passou, o seminário. Tantos sacerdotes, seminaristas foram alunos e formados por essa mulher incrível, a irmã Judite. Hoje, ao longo da nossa programação, nós teremos vários momentos em homenagem à irmã Judite. Agora sim, estamos todos em luto, né? Toda a família católica hoje. Agora sim, a nossa mensagem do dia.
Presente para a alma. 13 de julho. Independência é o clamor dos nossos tempos. A consciência de que sou uma alma eterna e pacífica me dá força interior e confiança para me libertar de medos ou qualquer tipo de coerção, vivendo com propósito e integridade. Minha liberdade interior é uma inspiração para os outros e se espalha organicamente pelo mundo. Brahma Kumaris.
Que essa mensagem chegue no seu coração, sobretudo a todos os aniversariantes de hoje, dia 13 de julho, para você que está ao vivo, quem está acompanhando na reprise também, essa entrevista que teremos agora. Então, muito obrigada para você que está aí atento, que está trazendo a sua atenção, a sua audiência para o nosso programa. Lembrando que você pode participar ao vivo pelo chat do canal do YouTube, no @cardealfm, ou no nosso WhatsApp 996573998. E a gente vai compartilhar, viu, Dudu?
Pronto.
Esse link da publicação lá no nosso
site.
Grupo Em Sintonia, tá bom?
No grupo.
No grupo Em Sintonia. Do site também aqui da Cardeal FM. E se você ainda não está, não faz parte aí da comunidade do Grupo Em Sintonia, pode mandar uma mensagem pra gente aqui no 996573998 e fazer parte do nosso grupo. Agora sim, sem mais delongas, obrigada, Dudu. Vamos ao nosso Papo Sintonia. Você está ligadinho na sua 106.1. Daqui a pouco também, grupo aberto para você que está ao vivo fazer a sua pergunta ou interagir com a gente.
Em Sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta.
E o nosso Papo Sintonia de hoje traz mais uma vez o tema da criança, um olhar para a infância. É o nosso quadro aqui que tem a condução de Adriana Carita, ela que é psicóloga, infanto-juvenil, educadora parental, também escritora e co-criadora do método Mãe Girafa, ajudando mães a criarem filhos emocionalmente saudáveis. Esse é o grande desafio dos tempos de hoje, né, Adriana?
É verdade,
bem-vinda.
Paty. Bom dia, Paty. Muito obrigada, viu, por essa oportunidade. De fato, é um grande desafio, porque se a gente pega, Paty, a geração de antes, né, assim, a preocupação dos nossos avós em relação aos nossos pais, eles estavam assim, eu preciso, assim, oferecer para eles uma boa alimentação e um bom estudo, né? Então, esse era o desejo, mas hoje isso está se extrapolando. Hoje, além de, assim, de uma boa alimentação, de um bom estudo, também hoje a gente lida com outros desafios, como, por exemplo, as telas, o brincar, enfim. Então, sem falar que hoje a gente está vivendo um momento de muito trabalho também. E, por outro lado, a criança precisa de atenção. E claro, como é que vai conciliar tudo?
E antes a gente dizia assim, não, olha, a criança segura tem que ficar em casa, né? Era o pânico da outra família. Tem uma boa alimentação, garantir alimentação saudável. Sim. A criança, os pais, né, trabalhavam muito para ter uma boa escola, uma boa educação, não deixar faltar nada. E criança segura era criança em casa. A criança não podia ficar na rua porque era perigoso. Agora a criança dentro de casa tem um perigo enorme, né? Porque dentro de casa ela está ligada ao mundo.
Isso, e é um mundo que os pais não têm controle. Principalmente quando a gente verifica assim a quantidade de crianças, Paty, que hoje ficam na internet. Naquele mundão que onde os algoritmos ali estão aprendendo tudo sobre os nossos filhos, copiando tudo para fazer com que eles fiquem o quê? Cada vez mais viciados ali nas telas. E aí a gente acaba se deparando com um grande problema, eu vejo muito na clínica, assim, o crescimento de crianças com ansiedade, com depressão, sabe? Com questões assim, relacionadas ao adoecimento mental. Então a gente se pergunta, né? É um paradoxo que a gente vive, porque ao mesmo tempo que a gente tem crianças mais protegidas, agora mais em casa, enfim, se arriscando menos. Por outro lado, a gente vê um aumento da ansiedade. Então, é sobre isso que a gente vai falar, né? Que paradoxo é esse? O que está acontecendo?
É exatamente isso. Por que isso acontece? É exatamente o tema que você vai trazer pra gente, né, Adriana?
Exatamente. O porquê que isso acontece e o que pode ser feito para prevenir que mais crianças adoeçam mentalmente.
Isso tem acontecido muito. Quais são as causas, né, mais comuns para esse adoecimento ou para essas crianças que estão com mais atenção, mas também não estão protegidas?
Sim, exatamente. Então, assim, sobre hoje a gente vai falar isso. A gente vai falar também o que tem contribuído para esse cenário e, assim, e refletir sobre o papel da família, da comunidade, o que pode ser feito, né, para poder prevenir que outras crianças adoeçam. E aquelas crianças que já estão adoecidas, o que pode ser feito? Sabe, Paty? Também a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
Maravilha. Hoje também tem uma oportunidade, né, para as mães. Você vai estar trazendo aí um momento, oportunidade de estar com você, não só aqui nesse espaço, sim, mas também no encontro para discutir exatamente esse tema, que é um tema hoje que está na pauta do dia, que é a ansiedade infantil.
Isso. A gente vai fazer um sorteio no final. Eu vou explicar direitinho como é que vai ser esse sorteio.
Tá.
Para quem quiser participar sobre, a gente vai estudar. Eu tô com um grupo aí, vai ser no próximo sábado o encontro, para estudar o livro A Geração Ansiosa. Comigo, eu sou psicóloga, e aí a gente vai poder aprofundar mais esse assunto.
Maravilha. Então vai ser esse encontro no sábado, as pessoas vão poder participar, se inscrever. E não é só isso, uma geração ansiosa. Não estou falando só de uma fase da vida, que é a infância. A gente está vivendo realmente essa síndrome da ansiedade e todos estão sendo impactados com isso. Enfim, vamos lá ao nosso tema.
Exatamente. É sobre isso que a gente vai conversar. Então, Paty, assim, eu quero começar falando que às vezes as pessoas confundem. Ah, tá vindo uma criança, vai ter um aniversário e a criança está ansiosa. Aí já diz a criança, ao invés de dizer que ela está ansiosa naquele momento, ela é ansiedade, tá? Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui, que não é porque a gente fica ansiosa...
A gente né? Já vai rotulando.
Já vai rotulando, exatamente.
E se você vai dizendo, essa criança ansiosa de tanto ouvir, ela acaba sendo mesmo.
Isso, exatamente. Adotando. Até porque a ansiedade, todas as emoções, elas são importantes pra gente, tá? Elas têm um propósito, digamos assim. Então, assim, a ansiedade, Quando ela é vivida de uma maneira assim, saudável, quando ela chega e ela vai embora, ela faz parte da vida. Eu vou lhe dar um exemplo. A gente tem entrevista, e toda vez que a gente tem entrevista aqui, eu fico ansiosa. Mas é uma ansiedade, assim, que eu consigo dormir, mas é uma ansiedade que me coloca no estado de alerta. Fala assim, nossa, amanhã eu tenho entrevista com o Paty, então eu preciso acordar mais cedo, deixar meus filhos mais cedo na escola, eu preciso preparar a minha mochila com minha garrafa de água, com a pauta que a gente vai conversar. Então, é uma ansiedade que me coloca no alerta, mas um alerta necessário para estar pronta aqui para essa entrevista.
Exatamente, porque como a gente, tudo na vida,
como
né?
Como tudo na vida, tá?
Um emprego novo, vai mudar isso. De cidade, um novo relacionamento, gera aquela ansiedade isso. Que... te prepara para você estar sempre alerta, tá em alerta se for isso. Necessário, né, tomar uma atitude. Agora, essa sensação de ansiedade o tempo todo, mesmo como tá tudo tranquilo, e você nem conseguir relaxar, brincar, se distrair,
aí
imagina.
É o problema. Aí a ansiedade...
Já virou uma coisa crônica, né?
Exatamente. Aí é o perigo, tá? Porque o que é que acontece? Funciona assim, é como se tivesse uma carga que sobe... E ela desce, ou seja, é uma energia que sobe por uma ansiedade, ela precisa descer. O problema, Paty, é que essa energia tem subido por tantas coisas na vida, ela não tem descido. Então, vamos pegar a realidade hoje de uma criança que tem uma agenda enorme. Então assim, por exemplo, é ansiedade para estudar de manhã. Tem que se arrumar para estar no horário na escola. Aí, quando chega na hora de buscar a criança... Vão buscar a criança. Aí, depois a criança tem outra atividade. Então, corre para estar naquela atividade. Aí depois corre para fazer o dever de casa. Corre para fazer isso. Então, assim, então vai vivendo, Paty, uma ansiedade. É um corpo que não consegue relaxar. Aí o que acontece? Aquela energia vai somando e cronifica. E aí a gente verifica o quê? Crianças com ansiedade. Aí sem falar que quando você entra, por exemplo, no mundo da internet, das telas, é um mundo assim que... As redes sociais, por exemplo. A rede social, tanto que tem aquele feed que não termina. Você vai atualizando e não tem fim. E aí o que acontece? A criança, o adolescente, não relaxa a mente. Além de ter todas essas demandas que eu já falei aqui de uma agenda super cheia, vai para a internet, ou seja, aquilo ali fica se atualizando. Aí, qual é o grande erro das famílias? Fala assim, tá triste... Dá aqui o tablet, toma, fica aqui no celular que melhora. Na verdade, não melhora, ela dissocia do sentir. Porque para a gente aprender a sentir, a gente precisa sentir. E aí é que está o perigo. Quando eu dou uma tela para uma criança, quando eu dou uma tela para um adolescente, achando que ali está se distraindo para não sentir o desconforto, ela não está aprendendo a lidar com a emoção. Ela está aprendendo o quê? Quando eu sinto isso, eu tenho que fugir me dissociando. Fazendo o quê? Pegando uma tela.
Nossa. E o impacto disso, né? Não só naquele momento presente, de não saber lidar com as suas emoções e até nomear. Para a criança é mais difícil, né? Às vezes até para o adulto dizer o que está sentindo. Mas não poder sentir. Essa coisa, imagina, do engole o choro e de distrair. A criança está sentindo uma coisa, não validar aquele sentimento dela. Imagina a confusão que isso vai gerar na criança. Como é que a gente vai criar seres emocionalmente saudáveis se as suas emoções não são validadas?
Perfeito, Paty. E assim, a ideia aqui, Paty, não é querer demonizar a tecnologia. Tá? Até porque a tecnologia ajuda, tanto que a gente está aqui fazendo, né?
Totalmente conectada no canal do YouTube, na rádio.
Quem não pode assistir agora ao vivo vai poder assistir depois, tá? Então a ideia não é demonizar a tecnologia, mas a gente saber como usar de uma maneira que não nos adoeça. Porque, se você for parar pra ver, Paty, é tudo muito novo. Tá? É tudo muito novo. Então, por exemplo, eu fui ter contato com o computador, com o celular, quando eu tinha 16 para 17 anos. Então, eu vivi uma vida no offline. Então, veja como o mundo mudou. Né? Tão rapidamente. E ajuda também, a tecnologia ajuda. Né? Ajuda a conectar pessoas que estão longe, mas assim, precisa de um limite. Tá? Então, a ideia aqui também não é demonizar, não é querer culpar os pais, porque cada um sabe da sua vida. Né? De fato, assim, uma criança na tela, os pais acabam descansando, mas precisam entender o seguinte, precisa ter limite, porque depois essa conta vai chegar e pode ser muito mais caro.
É, exatamente. É quando essa conta chega, isso. Aí para colocar isso de novo no equilíbrio, refazer essas pontes quebradas, vai ser muito mais difícil. Então, quanto a gente puder adiar, retardar essa presença das telas, sim, estar mais em conexão com essa criança, vendo as suas necessidades, né? Atendendo, ouvindo essa criança, naquilo que ela traz, e às vezes ela não tem muita facilidade como adulto de verbalizar, né? Tô sentindo tal coisa, me senti dessa forma. Às vezes ela responde de outras formas, silenciando, fazendo birra, aquela criança, sim, que, tô com raiva. O que que tá por trás da raiva? Exatamente. A gente já conversou sobre isso,
né? A gente,
né,
já conversou sobre isso, né? O que que tem por trás da raiva, né? Que explosões são essas? Então, não tem jeito. A gente só aprende a lidar com as emoções quando a gente... Aí sente, não tem outro caminho, sabe? É igual não aprender a nadar, tem que entrar na piscina e aprender a nadar. E assim, sabe, Paty, é importante também a gente entender, assim, o que que aumentou, né? O que que fez, assim, nossa, mas parece que foi tão pouco tempo. Então a gente vê, por exemplo, até no livro A Geração Ansiosa, uma coisa interessante que ele fala, que depois da internet banda larga, os casos aumentaram muito.
Nossa.
Por quê? Porque agora... A gente tem uma internet rápida na palma da nossa mão que a gente leva para qualquer lugar.